Crescer com uma família tóxica pode prejudicar e muito nossas vidas, inclusive nos relacionamentos amorosos. Meu nome é Vitor Madureira, eu sou terapeuta e hipnólogo e esse é o Personagens na Terapia. E aí, pessoal, tá começando Personagens na Terapia, o podcast que estragaria qualquer obra audiovisual fazendo os personagens resolverem seus conflitos na terapia. Aqui a gente não faz análise psicológica nem diagnóstico, aqui a gente realmente simula como seria uma sessão de terapia com os seus personagens favoritos. E de quebra você melhora por tabela. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre codependência e mães narcisistas. E para isso a gente vai usar a história da Love Queen, que é interpretada pela Vitória Pedretti, da série You. A Love foi escolhida por meio de enquetes lá no meu Instagram. Vocês sugeriram personagens e a Love foi a mais votada. A sugestão foi da Raquel Carvalho, que também deu a sugestão vencedora no último episódio, que foi do Joe, da série U. Então o pessoal parece que tá gostando bastante da série U e a Raquel tá ganhando aí todas as enquetes. Faz o seguinte, vai lá no meu Instagram, @vitmadureira, e me dá uma sugestão de personagem que você acha que ganharia as enquetes para o próximo episódio. Assim você encerra aí a sequência de vitórias da Raquel. Não faz sentido ela ganhar toda semana, né? Caso você não conheça a série ou a personagem, eu vou fazer um resumo aqui para que você possa compreender, tá? Então, a série U é da Netflix e ela acompanha a vida do Joe Goldberg, tá? Que é um cara aparente normal e gente boa, mas que no fundo ele é um stalker meio bizarro, assim, né? Quando ele se apaixona por uma garota, ele começa a seguir ela e descobrir tudo sobre a vida dela. Às vezes invade até a casa da pessoa, invade o computador, rouba o celular e etc. E claro, tem um pequeno detalhe, ele mata pessoas que ameaçam seus relacionamentos de alguma forma, né? Quando ele sente ciúmes ou quando alguém pode dar a entender que é melhor do que ele pra ter um relacionamento com a garota. Uma dessas garotas por quem ele se apaixona é a Love, que é a personagem que a gente escolheu hoje, que é uma garota que mora em Los Angeles e ela gerencia um mercadinho junto com o seu irmão gêmeo, 40. Eles vêm de uma família super privilegiada financeiramente, mas que é bem disfuncional, ele tem vários problemas internos, tá? O pai é super ausente, a mãe é narcisista, o irmão tá enfrentando um vício em álcool e drogas e a Love se vê no meio de tudo isso tentando administrar. No final das contas, a gente descobre que ela também não é flor que se cheire e que na realidade ela é muito mais parecido com o Joe do que a gente imaginava. Talvez até pior. Então, com esse resumo, você já vai conseguir entender o episódio de hoje, mas saiba que vai ter spoilers, tá? Então, cuidado para não estragar a sua experiência. Para preparar esse conteúdo de hoje, eu usei os episódios apenas da segunda temporada, tá? Que é a primeira temporada em que a Love aparece. Na primeira temporada da série, ela não está presente. E aí, assim, a gente pode ter mais foco nos casos específicos do que acontece, tá? E também a gente simula uma terapia real, né? Em que os acontecimentos vão se revelando aos poucos. Porque a gente sabe que ela também está na terceira temporada da série, mas outros conflitos acontecem e a gente pode abordar numa próxima sessão. Inclusive, se você quiser mais sessões com a Love, faça favor de me falar. É importante dizer também que eu vou ignorar os aspectos jurídicos, tá? A gente sabe que os personagens cometem crimes, mas a gente vai fazer o trabalho de terapia com ela, de reabilitação, para que ela se torne uma pessoa melhor e não focado em punir ela de alguma forma, enfim. E a última coisa antes de começar, procura aqui na tela da sua plataforma de streaming o botão de seguir e aí você passa a seguir o podcast, porque assim você fica sabendo quando saem novos episódios, combinado? Então vamos lá. Se você já vem acompanhando os outros episódios, você sabe que a primeira coisa que a gente realiza na terapia é a anamnese, que é aquela entrevista inicial para ouvir as queixas do paciente, o que ele quer trabalhar, onde que ele quer chegar e para a gente simplesmente começar a entender o que está acontecendo. Então, no caso da Love, acredito que tem duas queixas principais que ela provavelmente apresentaria na terapia. A primeira é que ela está se sentindo sobrecarregada das responsabilidades relacionadas a outras pessoas. A gente vê que com o 40, ela está tendo muitas responsabilidades, né, relacionadas ao vício dele, então ela está tendo que praticamente cuidar e proteger ele de ter recaídas ao vício. Tem também a história do trauma do Ford, de abuso que ele passou na adolescência, que ela se responsabilizou por cuidar do Ford desde então, né? E também protege o Ford na área de relacionamento, porque ele costuma ter relacionamentos ruins, que ele acaba se ferrando, e ela também tem que cuidar dele, ou pelo menos ela sente que tem a responsabilidade de cuidar dele nessa área também. Além disso, a Love assume as responsabilidades dos pais, né? Porque ao cuidar do irmão desde a infância, desde a adolescência, ela tá exercendo o papel que deveria ser dos pais dela, mas que eram ausentes. E também ela exerce a responsabilidade de manter a família junta. Então ela tá sempre tentando administrar para que todo mundo viva em paz ali, o que é bem difícil, até porque uma pessoa só não consegue fazer isso. Ela também assume as responsabilidades do Joe, e isso já antes de se relacionar com ele. No primeiro episódio, a gente vê que quando ela fica sabendo que o Joe se queimou no sol, no parque lá, ela vai no apartamento dele para cuidar das queimaduras. E também ela percebe que o Joe tá comendo um miojo lá, porque ele tá meio ruim de grana, e ela leva ele pra comer em vários restaurantes ao redor da cidade. Claro que isso pode ser um comportamento comum, assim, de boas-vindas, de hospitalidade, né, pra uma pessoa nova na cidade, porque o Joe é novo em Los Angeles. Mas, assim, só chama uma atenção que ela já se sentiu responsável de fazer isso. Mais pra frente, a gente percebe que ao se relacionar com o Joe, ela assume responsabilidades aí imensas que tem a ver com os crimes que o Joe comete, né? Então, no episódio 9, a gente vê que a Love mata a Candace, que é a ex do Joe, pra proteger o Joe, porque a Candace ia entregar o Joe para a polícia. E também no episódio 10, a gente descobre que a Love matou a Delilah com o intuito de proteger o Joe também, porque o Joe iria embora da cidade, porque a Delilah descobriu os crimes que o Joe tinha cometido. Não é só cuidar de umas queimadurinhas do Joe, né? E tem também um sinal que não seria uma coisa grande, acho que seria até legal do caráter dela de fazer isso, mas pelo histórico da Love, a gente entende que realmente é um sinal aí de que ela tem dificuldade de deixar as pessoas resolverem seus próprios problemas, né? Porque no episódio 1 também, ela defende uma imigrante que tá lá no departamento de trânsito e que tá tendo dificuldade de se comunicar com os atendentes, e ela faz um barraco lá pra ajudar a moça, o que é nobre, mas como eu disse, é um sinal de que ela assume responsabilidade de outras pessoas como um hábito, né? A segunda queixa que a Love traria, no meu ponto de vista, é a de lidar com a família disfuncional. A gente sabe que a família dela, embora seja muito privilegiada, eles tenham muito recurso financeiro, eles têm muitos conflitos e não são uma família saudável. Na verdade, é o oposto, é muito tóxica essa família. No episódio 5, a própria Love diz para o Joe, né, quando ele vai conhecer os pais dela, ela fala, olha, cuidado, porque eles encantam só pra depois te manipularem. Não é nada legal ter pais assim. A gente vê que a mãe é narcisista, ela pensa muito nela mesma, ela critica a Love o tempo todo, ela cobra demais dela, até agride fisicamente, inclusive, e manipula pra manter uma boa imagem, pra que a família tenha uma boa imagem, o que acaba trazendo muito sofrimento pra Love. Tem também o pai, que é super distante e ausente. A gente sabe que ele tem um grande histórico de traições. A própria Dory, que é a mãe da Love, fala abertamente sobre isso. E ele também trata muito mal os filhos, mas principalmente o Forry. No episódio 5, quando o Forry tá apresentando a namorada dele para os pais, o pai simplesmente, no meio da conversa, vira as costas e vai fazer outra coisa. E o Forry claramente fica chateado. E claro, mais um elemento da família disfuncional é o Forry, né? O irmão gêmeo da Love, que é super dependente dela e super ciumento dela também. Sempre que a Love aparece com um relacionamento novo, o Forry causa problema, ele atrapalha o relacionamento e de forma agressiva, né? Então, quando o Joe surge, ele briga com a Love. Quando a Love termina com o Joe e começa a namorar o Milo, que é aquele amigo do ex-marido dela, o Forry também não gosta dele. Então, ele tem essa relação de dependência da Love, que foi construída ao longo da vida deles, e de ciúme. Além disso, claro, tem a parte do vício dele, né? Então, ele começou a usar drogas lá na adolescência, se tornou um viciado, ele tá tentando parar, ele até ficou um período sóbrio, mas ele tem recaídas aí ao longo da temporada, e ele depende muito da Love pra se manter sóbrio. Então, essas são as duas queixas que provavelmente a Love traria pra ser trabalhada na terapia, e elas são super trabalháveis, né? Eu acredito que dá pra ter um ótimo resultado com ela, né? Essas duas questões, e eu acredito que ajudaria muito a vida dela a não acontecer, inclusive algumas coisas que acontecem nessa temporada e na próxima também, se ela tivesse trabalhado essas questões antes. Depois da gente fazer a anamnese, agora a gente faz uma análise funcional. Então a gente vai se aprofundar mais nessas queixas e vamos entender melhor o que a Love sente, o que a Love pensa e em que momentos que isso costuma acontecer e também qual é a função do comportamento, certo? Porque todo comportamento que a gente tem exerce uma função. A gente não faz comportamentos meramente para nos prejudicar. Se tem um comportamento que está nos prejudicando, é porque antes de nos prejudicar ele está ajudando de alguma forma, ou em algum momento do passado ele já nos ajudou e a gente simplesmente automatizou aquele comportamento, continua fazendo. Então, se a gente perguntar para ela o que, que ela tem sentido e em que situações esse sentimento surge, a gente teria algumas respostas, por exemplo, como ansiedade, certo? Então, a Love sente muita ansiedade em diversos momentos, principalmente quando, por exemplo, coisas ruins podem acontecer com o Fory. Então, a gente vê no episódio 3, né, da segunda temporada, o Fory vai na festa do Henderson e aí ele fica bêbado lá e dá um PT. O Joe leva ele pro apartamento dele e a Love, assim que fica sabendo, vai correndo pro apartamento e ela já chega toda afobada lá no apartamento. É uma demonstração clara ali de ansiedade que ela tava sentindo pelo Fory ter ficado bêbado. Tem também no episódio 4, quando Love e Joe estão deitados, né, acordando de manhã e o telefone toca. Love olha pro celular e vê que é o Fory e ela já fica desesperada ali, atendendo imediatamente, falando, nossa, eu não posso deixar essa ligação pra lá, eu tenho que atender. E é justamente porque é o Fory e ela não sabe o que o Fory pode estar precisando. Além disso, nessa ligação, a Love mente que está com o Joe, porque depois a gente vai descobrir que quando a Love arranja um novo relacionamento, o Fory fica mal. Então ela escondeu o fato de estar com o Joe justamente pela ansiedade de que alguma coisa ruim vai acontecer com o Fory. Ainda no mesmo episódio, mais tarde no dia, né, quando o Love tá cozinhando, acho que ela tá cozinhando um almoço ou uma janta, e o celular toca novamente, e aí ela olha pro celular ansiosa e vê que não é o Fory. E aí ela fica preocupada porque o Fory sumiu, né, durante o dia, ele não apareceu, ele não respondeu a Love, e a Love mesmo diz em voz alta, né, ah, eu espero que ele não esteja bebendo. Então ela tá ansiosa com o sumiço de um dia aí, ou de meio dia do Fory. Então isso é bem complicado pra Love. Além disso, no episódio 5, a Love pergunta pro Fory se ele tá indo pras reuniões dos Alcoólicos Anônimos, e o Fory diz que não, porque lá tem muita negatividade. E aí a Love pede pra ele prometer que não vai fazer nada, que não vai beber nada, e o Fory desconversa. E o que que isso causa na Love? Causa ansiedade, né? Porque ela começa a achar que, bom, ele vai voltar a beber e vai acontecer coisas ruins e eu vou ter que cuidar dele, né? E não é surpresa que mais tarde, nesse mesmo episódio, depois das interações problemáticas lá com o pai dele, ele vai comprar um Taco Bell e o Joe conta isso pra Love e a Love fica extremamente ansiosa e sai correndo porque comprar um Taco Bell era um sinal de recaída do Fory. A gente vê que a ansiedade de que o Fory vai ficar mal, vai acontecer alguma coisa com ele, é presente, constante aí na Love. E não só sobre as drogas, porque ela também comenta com o Joe sobre o histórico de relacionamentos do Fory. E ela fala isso aqui, ó. O Fory conhece uma garota que faz aflorar alguma coisa ruim nele. Ele tenta fazer nossos pais gostarem dela e se joga do penhasco quando fracassa. E é a Love que tem que limpar a bagunça. Claramente a gente vê que ela está sobrecarregada aí. E tudo isso relacionado ao Fory, mas a gente vê também isso relacionado ao Joe. Quando a Candace mostra pra ela o Joe preso na jaula dele lá, né, e falando que vai chamar a polícia, a Love fica extremamente ansiosa nesse momento, porque ela não quer que o Joe seja preso, e tanto é que aquela ansiedade faz ela matar a Candace ali naquele momento, certo? Mas ela se vê ansiosa diante da possibilidade do Joe ser preso e do relacionamento acabar, né? E o mesmo processo aconteceu com a Delilah, quando a Love descobriu que a Delilah sabia dos crimes do Joe, ela ficou ansiosa e também matou a Delilah. Então a gente vê que a ansiedade está super presente na vida da Love em diversos acontecimentos aí relacionados à família dela e também ao Joe. E ela não tem muito recurso para lidar com essa sensação, tanto é que ela comete crimes por causa disso. Agora, não é só com a ansiedade que ela tem dificuldade de lidar. A gente vê que a Love sente muita culpa e insuficiência. No episódio 4, a gente vê que o Fory confronta a Love no momento em que ela tá com o Joe conversando com os amigos dela e apresentando o relacionamento, né? Que o relacionamento tá oficializado. E o Fory não estava nessa situação, mas ele viu acontecendo e foi confrontar a Love pra falar, como assim, você tá revelando que tá se relacionando e você não me avisa? O Fory fica agressivo, cobra dela, né, ele tá sendo ciumento, e a Love sente culpa por conta disso. Então esse aqui é um problema quando a gente tem uma família disfuncional e um irmão, por exemplo, dependente e ciumento, que você acaba sentindo culpa, né, porque o irmão está sofrendo por uma questão que ele internamente não sabe lidar, mas ele joga a culpa em você e a Love absorve essa culpa e ela sente. Então ela se sente culpada quando o Fory fica mal por não saber lidar com uma questão relacionada a ela. E não é só com o Fory, né? Tem também muita relação de culpa que surge por conta da relação com a mãe, né? Então como a mãe sempre cobra dela, principalmente para cuidar do Fory, então quando o Fory entra num ciclo negativo ali, a mãe tende a culpar a Love por não ter cuidado do Fory. E a Love absorve essa culpa e ela sente. E a Dory, como é super manipuladora, ela tende a fazer a Love se sentir mal, sentir culpa em diversas situações que ela nem deveria sentir, né? E é uma carga muito grande que uma mãe coloca numa filha, né? Então, por exemplo, tem no episódio 8, quando a Love passa mal por conta de beber demais e a Dory tá cuidando dela, o que era pra ser uma boa interação entre as duas acaba se tornando super amarga, né? Porque a Dory fala, um dia você vai ter filhos e vai entender que quando eles precisam de você, como você precisa de mim agora, amá-los deixa de ser tão difícil. Então, na cabeça da Dory, ela tava falando uma coisa bonita, mas na verdade isso é péssimo, né, pra uma filha ouvir. Então, ela tá dizendo que é difícil amar a filha dela. E claro, a Love vai sentir culpa, ela vai se sentir insuficiente aí, porque, nossa, o que que eu tô fazendo de errado e minha mãe não pode me amar? Qual que é a condição pra que a minha mãe me ame? Tem um outro sentimento que está bem presente aí na Love também, que é a raiva. Então, ela não é totalmente passiva no relacionamento com a família disfuncional dela, e em diversos momentos a gente vê a Love ficando com muita raiva, inclusive expressando essa raiva. Acho que a primeira vez que a gente vê isso é no episódio 5, lá naquele evento de renovação de votos dos pais da Love. O Ford volta a usar drogas, ele usa drogas durante a cerimônia, e a Dory culpa a Love pela recaída do Ford. Ela fala, você só precisava manter seu irmão sóbrio e fracassou, você me dá nojo. E a Love, obviamente, sente raiva disso e chama a Dory de hipócrita. Só que nesse momento a Dory dá um tapa, né, na cara da Love, e a Love vai embora. Mas a gente percebe que existe uma raiva ali sendo cultivada, e até com razão, né? Não faz sentido alguém te acusar de uma coisa como essa. E outro momento de raiva que a gente vê, também direcionado a Dory, é no episódio 8, quando elas estão num jantar, que era pra ser um jantar de reconciliação. A Dory, mais uma vez, dá aquelas cutucadas que fazem a pessoa se sentir mal. Nesse momento, a Love e o Joe tinham terminado o relacionamento por um período, e a Dory ficou incomodada com isso, porque isso prejudica a imagem da família, né? E ela deu uma indiretinha pra Love, e a Love ficou com raiva, e ela pega e fala, eu tô cansada de todo esse fingimento. Você finge que as traições do papai não te magoam, ou que o Ford não é uma bomba relógio, e além disso, relembra de provavelmente o maior trauma que essa família passou, que foi o abuso que o Ford passou, né, na adolescência, e a Love cobra a Dory, né, dizendo que ela ignorou o Ford, que ele não teve o apoio da mãe naquele momento que ele precisava. Além dessas três sensações, né, a ansiedade, a raiva e a culpa, a gente consegue perceber também uma sensação de solidão na Love. Logo no primeiro episódio ela fala sobre a perda do marido dela, né, o James. As pessoas são legais, mas não entendem o que estou enfrentando. E sim, é solitário. E a gente vê que no episódio 8, quando o Joe dá aquela carta, né, falando que ele vai embora, que ele vai se mudar pro México, a Love fica extremamente triste ali, porque ela vai voltar a ficar sozinha. Então essas são as sensações relacionadas ao problema da Love e os momentos em que elas costumam acontecer. E aí, depois disso, é interessante a gente compreender o que ela tem feito para melhorar essa sensação, né? Qual que é o método atual dela de lidar com essas questões? E aí a gente vai perceber onde que está o problema, certo? Porque como que ela faz para melhorar essas sensações de raiva, de culpa, de ansiedade e a solidão? Ela faz justamente a queixa dela, que é assumir as responsabilidades dos outros. Então, quando ela assume as responsabilidades dos outros, é a forma que ela encontrou de lidar com essas emoções. Então, por exemplo, quando ela tá ansiosa que o Fury vai ficar mal, que ele vai ter uma recaída, a Love vai lá e cuida dele. Assume as responsabilidades que são do Fury, porque isso faz o quê? Alivia a ansiedade dela. Então, a gente vê no episódio 3, quando o Ford tem aquele PT, né? A Love vai correndo lá cuidar dele, e cuida dele, inclusive, como uma mãe faria, né? Coloca o cobertor nele, assim, no sofá, e fala com ele como se fosse uma mãe, né? O Ford pergunta pra ela, você me acha talentoso? E a Love fala, claro que sim, eu sempre estarei contigo, é só isso que importa. Ela exerce o papel de mãe ali, de assumir a responsabilidade dele, mesmo ele já sendo um adulto, porque isso alivia a ansiedade dela. Alivia a culpa dela, né? Porque ela também se sente culpada quando o Ford fica mal. Além disso, no episódio 4, tem um momento que o Ford tá mandando, trocando mensagens com o Joe, e a Love tá junto do Joe, e ela fala, ó, não fala pro Ford que a gente é um casal. E o Joe pergunta, mas por que eu não posso falar pro seu irmão que a gente tá junto? E aí a Love explica, né, porque sempre que eu começo a namorar alguém, o Ford se sente ameaçado, e ele não tem com quem contar, e a sobriedade dele é frágil. Ou seja, ela ia ficar ansiosa pelo Ford ficar mal, se ela contasse sobre o relacionamento. Então, Não vou contar, vou assumir essa responsabilidade de proteger o Fore, porque assim eu fico menos ansiosa, eu sinto menos culpa. Outros comportamentos que a Love fez de assumir a responsabilidade, né? Ela contratou um detetive para investigar a Amy, que é a namorada do Fore. Como ela fica ansiosa com o que pode acontecer com o relacionamento, ela assume a responsabilidade de investigar a moça para saber o que que ela tá, né? Quem é ela, o que que ela tá afim para encontrar algum podre que pode fazer o irmão dela ficar mal. Aí ela assume essa responsabilidade, a ansiedade dela alivia. Outra coisa que vai aliviar aí essas sensações dela é quando ela agrada a mãe ou quando ela recebe a atenção da mãe. No episódio 8, quando a Love lê a carta do Joe de despedida e ela fica triste, a Dory se oferece para elas terem um jantar juntas e tal, e para melhorar a relação delas. E a Love se sente bem nesse momento, de ter um acolhimento ali da mãe dela, de ter uma atenção da mãe dela. Mas a gente sabe que ela acaba se ferrando depois, porque não era pra acolher nada, era só pra mostrar pro pai dela, né, que elas estão indo juntas, só pela imagem da família. E quando a Love, nesse mesmo episódio, diz, né, que ela tá cansada de fingir que a traição não afeta a família, quando ela diz que está cansada do fingimento, é porque ela vem fingindo a vida toda, né, que é um desejo da mãe, a mãe que gosta de prezar pela imagem, e então a Love faz isso pra agradar a mãe, pra receber a atenção da mãe, ou pra pelo menos que ela pare de culpar a Love, pra aliviar aquela culpa que a mãe tem de jogar nela, ela faz o que a mãe quer. Então é interessante que você perceba que muitas vezes o problema que incomoda a gente, na verdade, ele é uma solução que a gente tá aplicando. Assumir as responsabilidades é o que tá incomodando a Love, mas ela só assume as responsabilidades porque ela identificou isso, ou pelo menos a mente dela inconscientemente identificou isso como a única solução para um outro problema, que é a relação ali disfuncional com a família, né? E tem mais duas soluções que a Love aplica aí, que a gente percebe ao longo da temporada. Por exemplo, dividir a responsabilidade pelo Fore. Então, quando o relacionamento com o Joe começa a andar e o Joe se oferece para ajudar a cuidar do Fore, a fazer algumas coisas pelo bem do Fore ali, a Love sente um grande alívio na ansiedade e na culpa. Então, a gente percebe que quando ela pode dividir a responsabilidade pelo Fore, ela se sente melhor. Então, isso já é uma solução que está um pouquinho, né, ela começou a ir para um caminho melhor, não é exatamente o caminho ideal, porque com quem que ela tem que dividir essa responsabilidade? Ela tem que dividir com o próprio Fore, o Fore que tem que assumir as responsabilidades. Então, se isso acontecesse, provavelmente ela ia sentir um grande alívio aí nessa sobrecarga de assumir essa responsabilidade dos outros. E outra possibilidade de solução que ela usa para resolver essas sensações em alguns momentos, e isso ela mesma fala, né, por conta do trauma que a família passou, do abuso do Fore e do assassinato da abusadora lá, a Love fala, né, uma família não supera uma tragédia como essa. Então eu passei a fantasiar sobre uma nova. Ou seja, ela percebeu que a família não consegue superar. Essa primeira frase dela não é real. Qualquer tragédia a gente consegue superar, mas a família dela realmente tem muita dificuldade de fazer isso. Então uma solução que a Love passou a cogitar é a de fantasiar com uma nova família. Então por isso que ela passou a assumir responsabilidades dos caras com quem ela se relaciona. Então isso aconteceu com o James, que é o ex-marido dela, que ficou doente, então ela assumiu a responsabilidade de cuidar dele, e com o Joe, ela assumiu a responsabilidade de proteger ele de ser preso, né, ou de ir embora, fugir pra não ser pego, que é o que ela fez ao matar a Candace, que é o que ela fez ao matar a Delilah, que obviamente não é a solução saudável, mas que era a única que ela sabia naquele momento. Outra coisa que é interessante a gente fazer na análise funcional é identificar quando que tudo começou, né, qual que é a raiz do problema. Em muitos casos, a gente vai ter eventos específicos, né, que foram traumáticos. No caso da Love, a gente não conhece muito os eventos do passado dela, embora a gente tenha uma concepção geral de como foi. Teve, claro, um evento super impactante na família, que foi o abuso sexual do Fore na adolescência pela babá, e que a Love se sentiu responsável a ponto de matar essa babá, mas é um trauma muito mais relevante para o Fore do que para Love. O que é traumatizante para Love foi a criação como um todo. A criação privilegiada mais ausente é um elemento presente aí na formação do problema da Love. A culpabilização frequente da mãe, né, relacionada principalmente às questões do Fore. O histórico de vício do Fore. o fingimento que era incentivado pela família, né? De esconder quem você realmente é para proteger a imagem da família. Então, é mais um acumulado de acontecimentos do que eventos específicos, traumáticos, tá? Então, pronto. Fizemos a análise funcional. Entendemos o que que ela tem sentido, em que momentos que ela costuma sentir isso, quais as soluções que ela tem aplicado e de onde isso surgiu. Colhendo todas essas informações, a gente consegue identificar qual é o próximo passo para ela. O que que precisa ser trabalhado, o que conceitos novos que ela precisa compreender, que recursos novos que ela precisa desenvolver para que ela possa solucionar esses problemas de uma forma mais saudável. Aí a gente entra numa fase da terapia que a gente chama de psicoeducação, que era o momento que o terapeuta explica certos conceitos que a pessoa provavelmente não conhece ainda, coisas como o funcionamento da mente e do comportamento humano. Então, o primeiro conceito que eu acho importantíssimo passar para Love é sobre o conceito de codependência. Tem um momento em que a Love usa o termo codependência, mas ela usa para descrever o Fore. Então, eu acho que ela não compreende exatamente o que que é codependência, porque o Fore não é codependência. O Fore é dependente. Quem é codependente é ela. Então eu acho que é importante que ela consiga aplicar esse conceito na situação dela, porque ela não se inclui dentro desse termo. Codependência é uma forma de se relacionar em que a gente se coloca em segundo lugar de uma forma crônica, certo? A gente já tem o hábito automatizado de sempre se colocar em segundo lugar. E quando a gente faz isso, a gente assume as responsabilidades de outras pessoas, colocando à frente das nossas próprias necessidades. E isso acontece quando alguém depende de você e você atende às dependências dela tanto que aquilo passa a se tornar uma dependência sua. Você passa a depender que as pessoas dependam de você. Isso é a codependência. E é um comportamento que é padronizado por meio de condicionamento ao longo da nossa vida, tá? Principalmente na infância, que é um caso aí que a gente vê claramente. Na Love. Quando a gente nasce, a gente é completamente dependente. A gente não consegue fazer nada. Um bebê, uma criança, não consegue sobreviver sozinho. A gente é dependente. E em um ambiente saudável, essas nossas necessidades, elas vão ser preenchidas. E com o tempo, a gente vai aprendendo aos poucos a ser independente. Seja a gente aprendendo pelas nossas experiências, né? Tendo um desafio e conseguindo superar, tendo o apoio para superar certos desafios, ou observando no nosso ambiente, né, as referências que a gente tem das pessoas que são independentes ou supostamente deveriam ser independentes. Mas nem sempre isso acontece. É muito comum que a gente seja criado por pessoas dependentes, que elas não aprenderam a serem independentes. Então, se dentro do casal de cuidadores ali uma pessoa é dependente da outra, a gente vai ter uma referência nociva de aprendizado. A gente vai crescer vendo aquilo e a nossa mente vai replicar aquilo. Ou então, pode ser que o cuidador seja dependente do próprio filho ou da filha para regular suas próprias emoções. Ou que precisa da admiração do filho para conseguir se sentir bem, para conseguir ter um sentimento de valor, de autoestima, tá? Existe a relação de dependência em relação ao filho também. Ou pode ser que tenha outros membros da família, né, que sejam dependentes daquela pessoa, no caso, por exemplo, o irmão. E aí, quando nós, em uma posição de dependência real, se a gente é uma criança de fato dependente, e a gente acaba se tornando responsável por alguém que já deveria ser independente, é quando começa a nascer a codependência. É quando a gente começa a entender, nossa mente começa a aprender que, para a gente ter as nossas necessidades preenchidas, a gente precisa antes preencher as necessidades de uma outra pessoa. Por isso que se chama codependência. É quando existe uma dependência e você assume uma parte naquela dependência também. Codependência de tipo copiloto. E muitas pessoas se veem nesse ciclo porque as duas coisas acabam se alimentando. Então, quanto mais uma pessoa depende de você, mais aquilo satisfaz a forma que a sua mente aprendeu a agir e você vai ser mais codependente ainda. E você vai cada vez mais tomando mais responsabilidades para si que não deveriam ser suas. E isso acontece tanto que se torna um padrão. Aquilo vira automático. É que nem quando você vai começar a dirigir. No começo você precisa fazer tudo conscientemente, mas quando você repete aquilo várias vezes, aquilo fica automático e você nem pensa, né, na hora de trocar a marcha, de dar seta e etc. Aquilo se torna automático e inconsciente. E aí a gente passa a replicar isso em todos os relacionamentos da nossa vida. E a gente passa a ser codependente de pessoas que muitas vezes nem são dependentes, mas a gente cria essa dependência para que a gente possa satisfazer a nossa codependência. Eu só consigo me relacionar quando eu assumo a responsabilidade das outras pessoas. E é exatamente isso que a Love faz. Isso pode acontecer com qualquer tipo de relação, tá? Então ela pode ser de pai para filho, pode ser de irmãos, pode ser de parceiro amoroso, pode ser de amigos, até em relação profissional isso acontece. E o interessante é que esse conceito de codependência, ele surgiu na década de 50 para descrever as experiências dos familiares de pessoas alcoólicas. Alcoólica não, alcoólatra. Como que é uma pessoa alcoólica, né? Mas enfim, e hoje esse conceito é ampliado, né, para diversas outras questões, não só relacionado a pessoas alcoólatras. Então, quando a gente desenvolve esse modo de agir, essa codependência, a gente tem um conceito fraco do que é individualidade. A gente não consegue se ver como um indivíduo. E a gente não consegue ter consciência do que é um limite, por exemplo. A gente não consegue impor limites, a gente não consegue ver exatamente até onde eu consigo dizer não, por exemplo. A gente tende a se focar totalmente no comportamento dos outros. Você está sempre observando e frequentemente você vai tentar controlar o comportamento dos outros, vai tentar mudar o comportamento dos outros, você vai tentar consertar. Muitas vezes a gente vai se ver permitindo diversos comportamentos negativos às nossas custas. A gente vai aceitar passar pela parte negativa daquilo, sendo que a responsabilidade seria da outra pessoa. E o que está muito relacionado aí também e que mantém a codependência é um medo de abandono, um medo da solidão que a gente acaba desenvolvendo. E por que isso? Porque essa foi a única forma que a gente encontrou de se relacionar e de ter pessoas próximas. Quando você estava crescendo e tendo as primeiras relações com a pessoa dependente, quando sua codependência estava nascendo, a sua mente percebia que se você não assumisse a responsabilidade das outras pessoas, você ficaria sozinho, as pessoas não te aceitariam, as pessoas te rejeitariam. Então, esse medo de abandono fica super presente aí em pessoas codependentes. Então, é exatamente isso que acontece no caso da Love. Desde a infância, a Love foi encarregada de cumprir as responsabilidades que eram dos pais, né? Então, de manter a família equilibrada, de manter a família unida, de manter a família bonita, né? Nos conceitos da Dory, e inclusive de cuidar do Fore. Então, eles são gêmeos, não faz sentido a Love ter que cuidar do Fore. Quem tem que cuidar do Fore são os pais. E eles tratavam os filhos dessa maneira, de tornar o Fore dependente da Love, e a Love se tornou codependente do Fore. E a forma como eles foram criados faz esse ciclo se manter, porque o Fore, de fato, ele não sabe como se cuidar, ele não aprendeu essas habilidades ao longo da vida. Ele não sabe como se relacionar, ele não sabe como regular as próprias emoções, ele depende da Love para isso. E ela tá sempre se colocando em segundo lugar. Ela sacrifica o próprio relacionamento para manter o Fore saudável. E aquilo se naturalizou na mente da Love ao ponto dela fazer isso com o Joe. Então, quando ela vê que o Joe cometeu um crime e ele está prestes a ser preso, ela vai lá e resolve o problema para ele, sem inclusive que o Joe saiba, né? E na cabeça da Love, aquilo é normal e é replicado, é um hábito. Então, isso é a codependência. E se a Love tomar consciência de que ela que é codependente, já é um passo imenso para que ela possa interromper esse ciclo. O segundo conceito que eu gostaria de passar para a Love é o conceito de mãe narcisista. É importante que a Love entenda que aqueles comportamentos da mãe são prejudiciais, que afetam ela negativamente, mas também é importante que ela entenda como que aquilo surge, por que que a mãe dela é daquele jeito. O narcisismo é um traço de personalidade em que a pessoa desenvolve um interesse excessivo nas próprias necessidades, tá? Muitas vezes sem se preocupar ou levar em consideração o impacto que ela tem nas outras pessoas. Então é natural e saudável, inclusive, que a gente dê atenção para nossas próprias necessidades. Mas é importante que a gente tenha um senso de quanto aquilo afeta as pessoas ao nosso redor, para que a gente consiga cultivar relações saudáveis, a gente tenha ambientes positivos de pessoas que se ajudem e não que se atrapalhem. E os principais sinais de uma pessoa com o traço narcisista muito forte, né, é, por exemplo, a falta de empatia, né, a dificuldade de ver como as pessoas ao redor dela estão sendo impactadas, é o egoísmo, né, é o foco totalmente em si. Muitas vezes, a agressividade verbal e física é muito presente em pessoas narcisistas, justamente por não conseguir compreender, não ter a empatia de perceber como a agressividade prejudica as pessoas, né? A pessoa, ela tende a se preocupar demais com a sua imagem e não tem essa consciência, né, de como está afetando as pessoas ao redor dela. Agora, no caso de pais narcisistas, né, ou da mãe narcisista, no caso da Love, a gente vai perceber algumas coisas específicas. Porque, primeiro, não é raro que os pais tenham tendências narcisistas. É comum que isso aconteça. O problema é quando eles não têm consciência desse narcisismo, não têm o controle sobre isso. E isso aumenta a chance de ter comportamentos tóxicos e de prejudicar os filhos e a família como um todo. Então, no caso em que o narcisismo da mãe ali passa dos limites e começa a prejudicar a vida dos filhos, a criação dos filhos, o crescimento deles, né? É quando, por exemplo, a mãe acredita que a criança, né, que o filho existe para satisfazer as suas necessidades e os seus desejos. Muitas vezes, a mãe vê a filha como uma extensão dela mesma, ou como se a filha fizesse parte dela e não fosse um indivíduo que tem seus próprios pensamentos, seus próprios desejos. Muitas vezes a mãe narcisista, ela vai transformar todas as conversas, muitas vezes até sobre dificuldades e problemas da filha, ela vai transformar aquilo em questão sobre ela. É bem comum que a mãe, ela se gabe das suas conquistas, por exemplo, mas ela tende a não te validar ou não te reconhece pessoalmente. Ela se gaba para outras pessoas, né? Ela se mostra para outras pessoas do que você consegue fazer. Ela tende a culpar a filha pelos comportamentos negativos que ela mesma tem. É frequente a manipulação psicológica, muitas vezes até física, né? De agredir para que a filha faça alguma coisa. A mãe acaba usando a filha para regular as emoções, como eu já falei anteriormente. Respeito de limite praticamente não tem. Invasão de privacidade, por exemplo. A filha não gosta de ser tratada de uma forma e a mãe não se importa, ela trata mesmo assim. É muito comum também a mãe ter uma expectativa muito grande de gratidão ou de admiração. Ela espera que os filhos a admirem, mesmo ela tendo esses comportamentos negativos e prejudiciais. E aí os impactos que acabam acontecendo na filha, né? A codependência é um, óbvio. Desde pequena as necessidades da mãe são preenchidas pela filha, a codependência é o caminho natural de acontecer. É normal que a filha desenvolva um medo de abandono muito grande. É normal que a mente da filha desenvolva a crença de que amor é condicional, então que ela precisa fazer alguma coisa para mudar quem ela é, para poder ser amada. Ela pode ser que sinta que o valor dela tenha mais a ver com a imagem dela e não com quem ela realmente é. É possível que essa filha cresça com uma tolerância grande para relações tóxicas e relações abusivas, se colocando em situações prejudiciais para ela. Ela também pode crescer tendo tendência a se culpar, né? Então, sempre que tem algum conflito, ela já vira o holofote para ela mesma como a culpada. Necessidade de agradar. E também é possível que a própria pessoa se torne narcisista, tá? É muito comum que para uma mãe se tornar narcisista, ela conviveu com uma outra mãe ou um pai, né? Narcisista também. E é aquela coisa de replicar o que a gente viu quando a gente cresce. Então, quando a gente tá falando desse narcisismo exagerado, tem algumas causas para isso. Então, por exemplo, uma autoestima extremamente baixa tem relação com o desenvolvimento do narcisismo. Quando a autoestima tá tão baixa, a única forma que a mente encontra para lidar com aquilo, para aquela sensação tão ruim, é de totalmente inflar o ego. Então, na verdade, agora tudo é sobre mim, porque a minha autoestima é tão baixa que se tudo for sobre mim, aí eu consigo dar uma equilibrada. Traumas de infância são muito comuns também em pessoas que são narcisistas. Experiências intensas de vergonha e de humilhação. E claro, negligência, né, durante a criação e principalmente a relação com cuidadores narcisistas. Existe uma causa, a pessoa ela não se torna narcisista do nada. Lembrando, se a gente partir do princípio que todo comportamento tem uma função, o comportamento narcisista, que é negativo, é ruim, ele tá exercendo uma função para ajudar a pessoa. Da mesma maneira que a Love assumir as responsabilidades de outra pessoa tava ajudando ela e causando efeitos colaterais, o comportamento narcisista funciona da mesma maneira. E é importante entender esses dois lados. É importante que a Love vá lide a dor que ela sente ao lidar com uma pessoa narcisista, mas que provavelmente a mãe dela passou por experiências negativas intensas que a levaram a ser daquele jeito. Isso não significa que ela precisa aceitar o que a mãe dela fala, mas ter a compreensão permite que ela, por exemplo, desapegue dessa culpa que ela sente. E o terceiro conceito que eu passaria pra Love pra ajudar ela nessas questões que ela tá tendo dificuldade é a imposição de limites. É muito comum que em relações de codependência os limites não sejam respeitados e também eles não sejam impostos. A pessoa codependente, ela não consegue impor o limite. Muitas vezes ela tem até dificuldade de entender o que que ela pode impor e o que que ela não pode. E limites são regras que a gente estipula para as nossas relações. São os assuntos que a gente permite que sejam falados com a gente, as formas que a gente quer ser tratado e o que a gente está disposto a fazer e o que não está disposto a fazer. A imposição de limites costuma ter alguns problemas de concepção. Principalmente as pessoas codependentes, elas entendem a imposição de limites de uma forma equivocada. Elas costumam entender que impor um limite é de alguma forma maldoso, é de alguma forma odioso, é de que você é uma pessoa ruim quando você impõe um limite. Muito por conta da criação que aquilo foi ensinado pra você. E esse conceito de que impor um limite é uma coisa ruim prejudica muito e impede a gente de impor o limite, que na verdade é natural, saudável e positivo para as nossas relações. A gente tende a associar, né, que dizer sim é você ser gentil e dizer não é você ser uma pessoa ruim. Mas isso não é verdade, porque a gente pode dizer sim partindo de um lugar bom e a gente pode dizer sim partindo de um lugar ruim, tá? E o mesmo vale pro não. Outra coisa que as pessoas costumam entender errado sobre limite também é que não é só você falar qual é o limite e ser atendido. A parte mais importante da imposição do limite é você aplicar a consequência caso ele não seja respeitado. Porque nem todo mundo vai respeitar o limite que você impõe. Então não adianta você falar, eu não quero que você olhe o meu celular, e aí a pessoa olha o celular, e aí você não faz nada. A consequência, que é a parte mais importante da imposição, nem todo mundo vai respeitar o seu limite, e ninguém é obrigado mesmo. Se a pessoa não quiser respeitar o limite, ela tem o direito de não respeitar o seu limite. Por isso que é importante a aplicação da consequência, porque aí é você tendo respeito por você mesmo. Você precisa estar preparado para aplicar a consequência que você estipulou e que a outra pessoa sabia antes de fazer. Porque quando você não aplica a consequência, você está se traindo. Você mesmo não está respeitando o seu próprio limite. E o que que isso faz? Nossa autoestima vai lá para baixo, certo? Se você mesmo não se respeita, sua autoestima vai cair. E, óbvio, o comportamento da outra pessoa vai continuar. Então, no caso da Love, ela tem que falar pro Fore o que ela não quer que seja a responsabilidade dela e o que que ela vai fazer se o Fore colocar essas responsabilidades dela. Por exemplo, eu me sinto invadida quando você se mete no meu relacionamento. Eu preciso ter liberdade para me relacionar com quem eu quiser, da forma que eu quiser. Então, se você não parar de se meter, se você não parar de fazer barraco quando eu estiver num almoço com os meus amigos e o meu namorado, ó, eu vou ter que me afastar de você. Essa é a consequência. E aí, quando o Fore ouvir isso, agora ele sabe o que vai acontecer se ele não respeitar o limite. Isso significa que o Fore vai respeitar? Não. Mas se ele se intrometer quando estiver tendo um almoço com os amigos e o namorado, a Love tem que se afastar, porque ela tá respeitando o próprio limite. E isso vale pro vício também, pela forma como ele tem as recaídas. E isso vale pras agressões da Dory também. Se você me agredir novamente, eu vou parar de falar com você. Isso é imposição de limites. Depois da anamnese, da análise funcional e da psicoeducação, aí vem a parte em que a gente vai fazer as mudanças práticas. Então a gente pega todos os conceitos novos que a gente aprendeu e a gente faz alguns exercícios para que aquelas mudanças sejam feitas, tá? Então é aí que entra principalmente a hipnose durante a terapia. Por isso que ela é super útil, porque a hipnose é uma forma da gente utilizar a nossa imaginação pra gente se ver passando por certas situações e aplicando as novas coisas que a gente aprendeu. É uma forma da gente ter uma experiência sem precisar que ela aconteça de fato pra ter o aprendizado, certo? A gente aprende muito mais pela experiência do que simplesmente conversando a teoria. Então, no caso da Love, uma técnica hipnótica que a gente utilizaria é a da terapia da cadeira, né? Eu já utilizei ela em alguns outros episódios aqui, que é aquela técnica em que a gente se imagina diante de alguma pessoa sentada numa cadeira, 1,5 metros da gente. Ela não pode falar nada, ela não pode se levantar, ela vai estar simplesmente ali ouvindo o que a gente tem para falar. Ouvindo como aquela pessoa fez mal pra gente, na forma que ela tratou a gente, como a gente se sentiu, como aquilo prejudicou na sua vida. A gente precisa aprender a expressar tudo isso, porque isso é um sinal de que a gente valida todas as experiências negativas que a gente passou e as coisas ruins que a gente sentiu por conta dessas pessoas. Com a Love, é legal que ela faça a terapia da cadeira com o pai dela, que explique como a ausência dele prejudicou ela, como a traição prejudicou a família, como ela se sentiu responsável pelo Fore por conta dessa responsabilidade que ela teve que assumir. Enfim, depois de falar tudo que você sentiu, a gente faz um processo de imaginar a outra pessoa explicando como que ela chegou àquele comportamento. Porque agora a Love entendeu que todo comportamento serve para te ajudar de alguma forma e ele é resultado de experiências que você teve no passado. Então, se a gente for pensar, por exemplo, numa terapia da cadeira com a mãe, que experiências que a mãe teve, talvez na infância dela, que a levaram a ser narcisista. Quando a gente consegue compreender a raiz do comportamento negativo que a outra pessoa teve, você consegue se desapegar daquela raiva, por exemplo, de uma mágoa, de um rancor, de sentimentos negativos que você tem direcionados para aquela pessoa, porque você percebe que, putz, ela passou por um monte de merda e ela só fez aquilo porque ela passou por um monte de merda e ela nunca aprendeu, nunca desenvolveu recursos para lidar com aquilo. Assim como eu não sabia como lidar com imputação de responsabilidade em mim. Depois de se imaginar ouvindo essas explicações das pessoas, a gente faz um processo de desapegar, de perdoar. E lembrando que perdoar não significa querer manter um relacionamento, querer passar pano no que a pessoa fez. É simplesmente você compreender que aquilo não pertence a você, que aquilo não vai mais atrapalhar a sua vida. Que se a sua mãe continuar sendo narcisista, você não precisa continuar sofrendo por isso. Você vai ter recursos para, por exemplo, impor limites. E se os limites não forem respeitados, a consequência vai ser aplicada, porque você agora está pensando em você. E perdoar é pensar em você. Então essa terapia da cadeira seria feita com todas as pessoas ali que afetaram a Love negativamente, que seria principalmente aí o pai, a mãe e o Ford. E pode ser, acho que seria interessante aí que ela fizesse também com a babá, né, que abusou do Ford. Além disso, o que a gente pode fazer com a hipnose é que a pessoa, ela pratique a imposição de limites. Então a gente pode colocar a Love num estado hipnótico de imaginação para que ela se veja impondo limites para a mãe dela. Porque ela nunca fez isso. E quando a gente faz isso, a mente vai ter a prática daquilo, né? É como se você estivesse fazendo sem ter que fazer. Quando ela for impor o limite na vida real, quando ela encontrar a mãe dela para impor, a mente dela já vai ter praticado, já vai estar mais fácil. Então essas seriam as técnicas hipnóticas que a gente conseguiria fazer ali durante a terapia, que seria super útil para ela. Mas óbvio, ela tem que aplicar algumas coisas, né, no dia a dia dela. Então é importante que ela, de fato, imponha os limites. É importante também que ela mude um pouco o ambiente dela conforme ela vai sentindo a toxicidade, né? Então se a mãe tiver muito tóxica, é bom que ela se afaste. Ela não precisa sumir da vida da pessoa, mas que ela equilibre ali a ponto de ter um ambiente mais saudável. Também que ela construa os novos relacionamentos, quando tiver novos relacionamentos, seja com o Joe ou seja com amigos e etc, que ela tenha esses conceitos em mente e aplique-os para que ela tenha relações mais saudáveis e que ela não precise ser codependente, que ela consiga enxergar a individualidade dela e perceber que as pessoas também têm suas responsabilidades. Fazendo tudo isso, eu acredito que a Love teria uma vida bem mais saudável. Talvez ela precise pagar pelos crimes que ela cometeu, mas mentalmente ela estaria muito melhor. Então essa foi a terapia da Love. Acredito que muita gente vai se identificar com ela, não com a parte de assassinar, mas com a parte de codependência, de mãe narcisista. São questões muito comuns que eu encontro na terapia quando eu estou atendendo as pessoas. Inclusive, caso você deseje trabalhar essas questões comigo, você pode entrar lá no meu Instagram, tem o meu WhatsApp, e é só me mandar uma mensagem que a gente agenda uma avaliação para começar o seu tratamento, tudo bem? Caso você tenha uma sugestão de personagem que você gostaria de ver aqui, lembre-se de entrar lá no meu Instagram, @vitmadureira, e me mandar uma mensagem, porque eu sempre escolho os personagens aqui com base nas sugestões. Ah, e clica aí no seguir na sua plataforma de streaming, certo? Muito obrigado por assistir ao episódio e até a próxima. Tchau, tchau.